Eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos a Isabel Silva. A Isabel é psicóloga de formação, apaixonada por fotografia e é presidente da Voz de Portugal, a Associação de Voluntários em Situações de Emergência. Este grupo formou-se em 2018, durante os incêndios de Monchique, para colmatar a falta de informação durante os fogos. Não estava planeado, mas acabaram por se manter em atividade e, passados 3 anos, recolhem e disseminam informação oficial durante emergências, combatem a desinformação e as burlas online e promovem a literacia digital e mediática. Olá, Isabel. Bem-vindo ao Área de
Olá,
Todos.
Olá, bom dia, João. Bom dia.
Como é que voluntários podem ajudar em situações críticas de emergência de proteção civil?
Basta sobretudo ter vontade de o fazer e vontade de ajudar, vontade de participar e de ter uma voz ativa realmente na resolução de uma série de coisas. Eu não acho que seja necessariamente uma obrigação, não é? Daí o voluntário. Mas eu também encontro em muitas pessoas que voluntariam uma vontade ainda maior do que se fosse algo que tivessem que fazer todos os dias repetidamente, o que é extremamente curioso.
Há um ditado popular, que não sei se é um ditado popular, mas é uma coisa que o meu avô costuma dizer muitas vezes, que é: quem não sabe é como quem não vê. Numa ideia, na lógica de que às vezes uma ajuda pouco especializada pode fazer mais mal do que bem. Eu pergunto se te concordas com isto e se concordares, como é que lidam com esta questão de uma ajuda voluntária que pode ou não ser especializada e como é que congregam tudo num serviço especializado às pessoas?
Nós não somos pouco especializados, ou seja, nós nas nossas fileiras temos proteção civil, bombeiros, temos uma série de pessoas que realmente têm diferentes backgrounds e diferentes formações académicas, têm o know-how para poder estar a receber essas informações ou poder depois partilhar ou não essas informações. E depois há uma coisa fundamental aqui, é que nós não inventamos nada, nós somos um canal que transmite. Podemos é transmitir de forma mais rápida, de forma um bocadinho mais clara. Podemos até estabelecer vias de comunicação que não existiam anteriormente, mas nós não inventamos nenhuma informação, nem inventamos absolutamente nada. É sobretudo para preencher talvez um vazio que há nesta coisa de comunicar, não é? E de comunicar em emergência, de comunicar situações bastante complicadas e fazê-lo de forma célere, de forma eficaz. E acho que aí está a grande diferença, porque quando me falam, ou seja, não há formação para isto ou não há formação para aquilo, nós não inventamos absolutamente nada, somos um canal. E este estabelecimento de protocolos que nós temos com as entidades oficiais dá-nos toda a base para poder fazê-lo. Não é uma coisa que surgiu assim do nada, é uma coisa que fomos construindo, não é assente no desconhecimento, não é assente na vontade de um ou de outro, é assente em pressupostos certos, é assente em informação oficial e verificada, portanto. Essa situação desconstrói-se facilmente.
Tenho reparado que, de facto, a informação é credível e é inteligível e de forma bastante, bastante clara, mas acho que não tinha percebido exatamente essa questão desse background, porque há um bocado aquela ideia, se calhar, que eu tinha, é errada, de que lá está, fala-se em voluntariado, pensa-se em coisas pouco especializadas, mas aqui então não é um caso de todo.
Não, e realmente nós temos, ou seja, nós não escolhemos os nossos voluntários, os voluntários têm vontade de ajudar e ajudam. Só que a forma como nós estamos organizados e a forma de nós chegarmos às pessoas não é algo desorganizado ao livre, ou seja, as pessoas têm acesso às nossas redes, são um pequeno grupo, as pessoas que vão verificar a informação são pessoas que têm o know-how para fazer. Portanto, há aqui uma série de coisas que te permitiram durante estes anos que nós granjeássemos desta coerência e da forma como as pessoas olham para nós com informação fidedigna e informação certa na altura certa. E isso tem a ver com a nossa organização, João.
disseste há pouco que se calhar são um mecanismo mais rápido ou mais claro, e esse é um dos temas que eu queria tocar, não é? Essa questão de comunicar com as pessoas, ainda mais em situação de crise. Mas antes disso queria perceber exatamente como é que começou, não é? Durante os incêndios de Monchique em 2018, que foi uma situação, eu por acaso recordo-me particularmente bem, e lembro-me da informação do caminho do fogo, digamos assim, mudar muitas vezes em pouco tempo, e as pessoas estarem um pouco desesperadas, até por não saber se estavam a salvo ou não estavam a salvo. Como é que isto depois na altura se formou, este grupo?
Foi caótico, não é? Estávamos a receber uma série de informação de forma caótica. Eu lembro-me que na altura nós até conhecíamos as pessoas que estavam no terreno.
Sim, eu também, por isso é que acho que lembro tão bem.
As coisas formaram-se até de forma assim um bocado espontânea, sem grandes ambições futuras, ou seja, o que nos unia era o querermos ajudar. E nós percebemos que havia ali um caos instalado, uma série de informação contraditória que não correspondia toda à verdade e ao que estava a acontecer, e organizámos-nos nesse sentido, ou seja, vamos estabelecer contacto com as pessoas, vamos estabelecer contacto com as autoridades e perceber realmente o que é que está a acontecer e vamos começar a canalizar a informação do que realmente está a acontecer. E isto foi uma ideia, não é? Esta ideia depois foi crescendo e foi ganhando forma. E depois, até mais tarde, foi tão reconhecida porque, na altura, o Laurent, que da vossa Europa, nos contatou e disse: atenção, que o que vocês estão a fazer é isto. Isto é uma coisa extremamente válida e que não existe neste momento em Portugal. E vocês estão a fazer isto e convidam-nos depois a tomar parte da vossa Europa. E, ou seja, foi algo que realmente nasceu de forma espontânea, mas que, ou seja, pelo valor que tem, não é? E pelo reconhecimento que teve, ganhou muita força. E é sobretudo por isso.
É curioso também perceber que estavam a fazer uma coisa que já nem sabiam que existia nestes moldes, não é? Que havia a vossa Europa.
Nós, pessoalmente, falando agora das características de cada um, sempre tivemos muita vontade de esclarecer, de perceber, de ir à alma das questões e perceber o que é que estava a ser relatado que não estava certo, ou a desinformação que passa e que é tão sedutora e tão partilhável e que devia ser, ou seja, essa desinformação devia ser completamente abolida, porque pode eventualmente, em situações de risco, colocar pessoas em situações muito complicadas, não é? E esta vontade de esclarecer e de chegar às pessoas com a informação certa foi algo que nós, acho que pessoalmente, sempre fizemos. Nunca fizemos foi como grupo, mas como as pessoas têm coisas em comum e depois acabam por se juntar, foi interessante ver como é que tudo correu bem, ou seja, houve aqui uma série de vontades que se juntaram e que construíram algo que hoje ainda perdura e cada vez com mais força.
Então, 2018, Monchique, estavas a dizer que falaram com pessoas no terreno e com autoridades, e depois, o que é que fizeram com essa informação, concretamente?
Essa informação depois era canalizada pela nossa conta de Twitter, que no início era até uma provocação ao caos que estava instalado, que se chamava a CONAC TW, era até uma provocação a esse caos. Eu costumo falar que isto era a nossa fase da adolescência
e rebeldes.
Exatamente. E, ou seja, isto depois progressivamente foi-se organizando, foi ganhar seriedade, né? Ganhando seriedade e cada vez mais pessoas a verem. Ou seja, tomou quase o percurso, fez-se sozinho, sabes? Ou seja, foi uma coisa muito natural e muito despretensiosa da nossa parte também. O que eu acho que é uma característica também de todos nós, ou seja, somos fundamentalmente mais low profile e eu acho que o que nos interessa mesmo é ajudar e tomar parte das situações, ter uma postura, não só, não aquela postura de estar sentado e estares a criticar aquilo que está mal, mas apresentar soluções para aquilo que tu achas que pode melhorar e sobretudo apresentar essas soluções em sede própria. Tu escreveres uma coisa no Twitter ou falares sobre alguma coisa que achas que não está bem e as coisas ficarem por aí. Não, ou seja, falar com as pessoas que têm realmente poder de movimentar alguma coisa e fazer essas alterações. Às vezes conseguimos, outras vezes não, mas continuamos insistindo sempre com esta postura.
Foi orgânico, não estava planeado, mas acabamos por depois estender este trabalho durante o Furacão Leslie, que também foi outra altura.
É, isso foi uma fase muito interessante, João, porque o Furacão, quando chegou, estava planeado para atingir a zona da capital, Pois, entretanto, ou seja, lá está o tal background que nós temos das pessoas, ou seja, meteorologistas que nós temos a colaborar connosco, quer dizer, atenção que isto não é bem assim, vai haver alteração e vai, ou seja, as zonas atingidas não vão ser necessariamente essa. Há a probabilidade de haver isto e haver aquilo. E realmente foi isso que aconteceu. As zonas atingidas foram um bocadinho mais diferentes que aquelas que estavam inicialmente, visadas. Este know-how é fundamental para a gente depois também perceber o que é importante para nós comunicarmos e quem é que devemos contactar e funciona tudo nesta forma.
Então é um trabalho de filtragem das fontes e da informação e de clarificação dessa informação com o objetivo de saírem, neste caso, alertas claros e concisos para as pessoas.
Eu não falava sequer em filtragem, não tem a ver com a filtragem, tem a ver com tu tens uma informação e tens de perceber se ela é válida ou não. Quem é que é a entidade responsável por essa informação? É esta, ok. Este é o meu primeiro passo, contactar a entidade responsável pelo que está a acontecer. E daí, depois obter uma resposta e passá-la. Filtrar talvez não é bem essa palavra, não é? Ou seja, isto é mais uma palavra de encaminhamento e de tentar que as coisas sejam clarificadas sempre por via oficial. E por isso é que há bocadinho que estávamos a falar em backgrounds, ou seja, é importante realmente que as pessoas tenham essa sensibilidade, não é, de perceber termos para depois os clarificarem. É importante que as pessoas tenham sensibilidade para perceber tempos e para perceber acrónimos, às vezes, que nós não percebemos, ou seja, da Proteção Civil e todas estas estruturas, para depois clarificarmos isto quando passamos a mensagem. Não há propriamente um filtro, percebes? Há a informação que é passada porque é a informação que é verdadeira, a outra é completamente descartada. E depois as pessoas que seguem a voz, com certeza que quando a leem sabem que ela é informação fidedigna e oficial.
Foi depois deste furacão que se oficializaram como uma associação?
Sim, ou seja, depois quando fomos convidados para... pelo Presidente da Voz da Europa, nós sentimos essa necessidade, porque nós tínhamos de nos constituir como associação, tínhamos que ter um valor legal, não é? Porque isto é extremamente útil para quando nós estabelecemos protocolos com as entidades oficiais. Nós não somos um grupo de pessoas que se reuniu no Twitter. Nós temos uma entidade legal e nós estamos devidamente legalizados para depois estabelecer estes protocolos e partir a seguir. Eu acho que é importante também dar nomes às coisas e as pessoas assumirem as coisas que fazem, as pessoas estarem presentes quando são chamadas por isso. Eu acho que isso é fundamental. E esta parte da oficialização tem a ver com isto, tem a ver com o crescimento e tem a ver com a necessidade que nós temos de sermos reconhecidos também como tal.
E depois, se não estava planeado oficializarem-se como uma associação, também não estaria planeado, não é? Toda esta pandemia, que foi também uma época importante, isto até é um bocado estranho dizer desta forma, mas em que a voz teve uma ação também importante e lá, determinante na divulgação de tudo o que estava a acontecer, mais naquela fase inicial em que quase ninguém sabia o que estava a acontecer, havia muitas dúvidas, muito medo.
Havia muitas dúvidas de todas as partes. Mas nós sempre tivemos a certeza de uma coisa, que era as pessoas devem ser informadas das situações, do que está a acontecer e devem ser informadas daquilo que devem fazer para se proteger. É claro que as coisas que aconteceram há estes meses todos atrás, as decisões que foram tomadas, se calhar agora não seriam tomadas, não é? Ou havia alteração na forma de as tomar. Mas na altura, com a informação que estava disponível, foi esse o rumo que foi tomado. Mas nós sempre achamos que as decisões devem depender sempre da informação que está disponível e devem ser claras para as pessoas e passadas na devida altura. E naquela situação até surgiu uma coisa extremamente importante, que é, havia a necessidade dessa informação estar reunida e ser canalizada para as pessoas. E nós tomamos parte da elaboração, neste caso com o governo, no gabinete de ajuda, nós tomamos parte dessa passagem de informação. E acho que isso nesse início foi fundamental. Tu saberes onde deves dirigir para saberes o que é que está a acontecer e o que é que deves fazer, quais é que são as normas que deves observar. quais é que são os cuidados que deves a ter e em quando é que deves ter. Eu acho que isso foi fundamental naquela altura. E é algo que nós nos orgulhamos, claro, como é óbvio.
Poder-se-ia argumentar que, pior ou melhor, se calhar os organismos públicos, nomeadamente a DGS, por exemplo, já faz esse trabalho de compilar informação. Por exemplo, o site das informações sobre o Covid do SNS24 é bastante extenso e tem bastante coisas. Mas, por algum motivo, se calhar não estava a chegar às pessoas. Onde é que está aqui a quebra entre a fonte e o receptor da informação?
Às vezes as informações são lá colocadas, mas na maioria das vezes não se pensa no público-alvo que se vai atingir. Se pensa nos termos que são usados, ou seja, há muito esta noção, e realmente é verdade, as entidades oficiais têm de usar termos oficiais. Se tu perguntares, há uma enorme quantidade de pessoas que dizem se não houver aqueles termos oficiais, então a informação não é fidedigna, certo? Há um bocadinho este preconceito também. Mas há diversas formas de colocar esta informação à disposição das pessoas e diversas formas que variam. Também com a faixa de etárias que nós queremos chegar, variam com as habilitações que as pessoas que nós queremos chegar. Portanto, há uma série de coisas que é preciso ter em atenção. E às vezes pode eventualmente haver alguma falha nesse sentido. A ideia fundamental é, eu acho que nós vamos ao encontro das pessoas e às vezes nas entidades oficiais eles esperam que as pessoas vão ao encontro deles, percebes? Eu acho que é esta a diferença. Nós interessamos por chegar, eu não estou a dizer que eles não se interessam, atenção, mas o manancial de informação e as coisas estão a acontecer, preocupação, não é? Às vezes não é tanta neste esmiuçar e nesta clarificação da mensagem, mas mais num pôr lá para quem for à procura estar lá.
Exato.
Entendes? E não, ok, é sempre um processo deles para, e não um processo de nós irmos à procura de. Eu acho que isso é a coisa fundamental que nos distingue.
Sabe, ouvir, estava a pensar nisso, porque várias vezes ouvi de pessoas próximas, amigos meus e amigas minhas, que pessoas informadas, não é, com literacia digital suficiente para ir à procura das coisas, e ouvia-os dizer que eu já não sei as medidas e já não sei se ao fim de semana é assim, se neste conselho é desta forma ou daquela. Isso sempre pareceu muito curioso, porque se calhar também deve haver uma falha dos dois lados, porque como tu dizes, se nós formos à procura, ela está lá. Se calhar em prédios de texto e com coisas assim um bocado confusas. Sim, e com links um bocado confusos, mas ela está lá. E parece-me que a falha é dos dois lados, não é? Nós não queremos, ou não nos lembramos, se calhar às vezes até não nos lembrarmos que ela está lá. E quem a põe lá também não se preocupa muito.
Este decreto de lei que saiu, salvo eu,
não,
ontem.
Não. Claramente não.
E vais, ou seja, tu vais observar aquelas normas a partir de amanhã, percebes? Ou seja,
amanhã 1 de agosto, sim.
Portanto, ou seja, é simples isto, não é?
Sim, contra mim falas.
Eu mencionei-te só para dar um exemplo do que é que acontece, não é? Nós às vezes só esmiuçamos ou só vamos à procura quando é aquela pequenina coisa que te interessa muito, não é? Porque quando nós falamos desse manancial de informação, eu tenho tanta coisa para fazer, vou lá ler um decreto-lei, não vou. Não é?
Isso.
Ou seja, não é apelativo, não é, nem sequer tem cor, portanto, percebes?
Percebo perfeitamente,
sim. Eu acho que tem sempre tudo a ver com isso. E depois, ou seja, os termos às vezes que são usados não são termos às vezes fáceis de entendimento, não é? Tem a ver também com isso. Ou seja, a informação não é passada de forma sexy, às vezes. Ou seja, isto é um termo engraçado, mas pode-se usar. Não é passada dessa forma. E eu acho que, e depois, ou seja, há até consequências disso, porque depois quando a pessoa não vai à procura ou a informação não é passada de uma forma mais partilhável, criam-se ali uns vazios que são preenchidos com o quê? Com desinformação.
Uhum. Mas aqui parece-me que há um pequeno rabo na boca ou algo do género, porque eu também não sei se não nos cabe a nós, a sociedade, também fazer um esforço para aprender ou para apreender essa informação. Ela, para mim, é uma ideia um bocado complexa, estar à espera que tornem essa informação sexy para que eu possa perceber. mas é. Se isso não faz, depois eu não vou à procura, se não vou à procura, não fazem, e acaba por ser assim uma...
Quando são coisas menos, ou seja, menos graves, não é? Nós somos, nós sobretudo atuamos em situações de emergência e situações que se justificam, não é? Uhum. Nós não estamos a ler todos os decretos de lei que sabem, saem sobre tudo, como é óbvio, não é? E, ou seja, eu aí não estou a contar que realmente as pessoas, ou seja, que não haja esse chegar ao meio, esse equilíbrio, não é? Pronto. Mas quando são coisas realmente importantes e coisas que mudam efetivamente a vida e o decurso da vida das pessoas, eu acho que é importante fazer esse esforço. Porque são coisas essenciais, são coisas cruciais, são coisas que te alteram o teu dia-a-dia, por exemplo, não é? Saberes até que horas podes estar na rua, até que horas podes usufruir do teu restaurante e observando que regras, não é? Portanto, isto é importante saber. É claro que tem que haver um esforço dos dois lados, mas quando são situações destas e informação tão crucial como esta, tão importante, tão essencial, eu acho que tem que haver um cuidado acrescido, penso eu. Até porque nós não podemos estar a contar que todas as pessoas fazem esse esforço. E mesmo as pessoas que não fazem esse esforço merecem ser informadas. Eu acho que isto é importante. Nós na Voz temos uma coisa engraçada, ou seja, nós sabemos que existem trolls em todo lado, existem pessoas que criam ali situações, pronto, ou seja, desinformação e que fazem comentários menos fazem comentários ridículos, pronto, não há outra palavra. E depois perguntam-nos imenso, mas porquê é que vocês já não bloqueiam esse ou outro indivíduo que não está, vocês não está a acrescentar nada, só está a atrapalhar? E eu, normalmente o que nós dissemos é assim, não, esse indivíduo, por muito ridículo que seja, também merece ser informado. Portanto, nós temos que pensar assim, desta forma. E amanhã não sabemos, nós não conhecemos as pessoas, não sabemos se essa pessoa precisa de saber que aquela estrada está cortada naquele sentido. Pensamos um bocadinho acima disso, percebes? Não com prepotência ou não com estarmos acima de qualquer coisa, mas porque percebemos que é mais importante ele estar informado do que bloquear ou criar ali alguma situação. Pronto.
Gosto. Imagino que seja uma luta em glória, mas gosto muito.
Não, porque nós não ligamos.
Ok, percebo.
Não, nós na verdade não ligamos. Pronto. Ou seja... Nós temos, sabes, nós temos a nossa vida profissional extremamente preenchida, não é? Somos pessoas extremamente ativas e nós fazemos isto com tanto gosto que às vezes chega a ser até hilariante, às vezes os comentários.
É quase um escape, então.
Felizmente são, ou seja, não chega a 1%, né? Mas achamos engraçado. Não? E assim, não, coitado, pronto, ele também merece ser informado. É isso.
Boa. Tu há pouco estavas a dizer que não achas que as entidades oficiais e públicas não se preocupem em passar informação, mas sentes que têm alguma dificuldade em comunicar. Eu lembro-me daquele exemplo claro de há uns meses da matriz de risco da Covid, uhum. Que até aparecer havia muitas queixas de que o governo não comunicava bem, não comunicava atempadamente as medidas, nomeadamente agora. Estava-se a falar da questão do decreto para 1 de agosto, não foi anunciado no dia 29 de julho, ou seja, um bocado em cima da hora. O que é que se pode fazer para melhorar este processo de passar a mensagem?
Olha, João, o conhecimento que eu tenho destas entidades são entidades que estão... Isto é difícil de explicar porque estas entidades têm de ser assim, mas ao mesmo tempo tem de haver alguma alteração, ou seja, estas entidades têm de ter o seu tempo. Têm de ter os seus processos. Não há ninguém que respeite mais estas entidades públicas que nós, ou estas entidades oficiais que nós. E eles têm de ter a sua estrutura, a sua organização. Talvez fosse importante tornar estes processos e esta organização mais dinâmica, ok? Mais perto de nós, mais com menos lastro, não é? À medida que nós vamos conhecendo, nós vamos percebendo que estas organizações têm efetivamente o seu tempo e têm a sua forma de agir e há razões para que isso aconteça. Razões bastante, ou seja, tão simples como complexas. Mas provocar uma alteração nisto, como deves imaginar, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro e não é uma coisa fácil. Envolve meios, envolve pessoas, envolve pessoas-chave nos cargos-chave, envolve pessoas com visões um bocadinho mais à frente, que às vezes não acontece, envolve pessoas que tenham até a coragem de tomar decisões, que são um bocadinho fora da caixa, que para elas às vezes constituem um risco, não é? Isto é, ou seja, há aqui uma série de fatores que faz com que às vezes elas não sejam tão rápidas, tão divergentes, tão claras, tão como nós gostaríamos que fosse. Mas eu acho que tem havido uma imensa melhoria. Eu acho que eles estão cada vez mais despertos para estas situações. O facto dos protocolos que nós temos com eles existirem já é um passo enorme, um passo gigante para eles perceberem a necessidade desta comunicação cada vez mais clara. E também na confiança que eles têm na sociedade civil, não é? Porque às vezes há muito esta desconfiança que existe precisamente por causa de, se calhar, destes trolls, desta desinformação e toda esta coisa, ou seja, porque cria um certo receio em confiar, não é? Mas eles estão a dar um passo gigante também a confiar numa associação que, no caso de Portugal, realmente não nasce da proteção civil, que é curioso que todas as outras vozes que nós encontramos na Europa nascem da proteção civil.
Do órgão oficial? Necessidade.
Exatamente.
É. Interessante.
Nós somos um bocadinho à margem disso. E esta confiança que depositam em nós, esta forma diferente que estão a tentar de olhar para as coisas, eu tenho notado melhorias nesse aspecto. Ou seja, em comparação com o incêndio de Monchique que houve há uns anos atrás, houve um incêndio quase nos mesmos sítios há relativamente pouco tempo, e se tu reparares, as coisas foram mais organizadas. Eles tiveram a capacidade de comunicar de forma muito mais rápida. A informação foi passada quase em tempo real. Portanto, há ali uma série de situações que estão a melhorar muito. Podem melhorar mais, podem. Nós também, ou seja, nós também estamos cá para perceber e como é que os podemos ajudar, ou seja, como é que eles nos podem também ajudar a nós. Mas eu acho que há uma evolução no bom sentido. Há muitas coisas mal feitas, João. Mas há também uma evolução num bom sentido. Eu sou uma otimista.
É bom saber. Porque lá está, essa evolução, essa informação, se calhar, não, também não passa tão bem como a outra oficial.
É. E há outra coisa que eu, ainda há pouco tempo, em reunião com o presidente da ANEPS, da Proteção Civil, eu falava, vocês fazem tanta coisa e não a transmitem. Ou seja, a nível de prevenção, eles têm um trabalho a nível de prevenção, têm um trabalho a nível de processos, têm um trabalho a nível de chegar às populações, têm um trabalho a nível até de projetos em que eles participam, que às vezes não comunicam. E isso tu, se souberes, tens uma proteção civil ativa, presente, que está cada vez mais alerta para a população, cada vez mais dedicada à população, tu não te sentes mais seguro.
Acho que sim. E até acho que não comunicar pode gerar aquele sentimento de eles não fazem nada.
E na maioria das vezes não é por não fazer, é porque não é, a informação não é passada. Porque, ou seja, podiam melhorar também nesse aspecto, não é? Mas tu sentes-te muito mais seguro se soubeste que alguém te está a proteger, uhum, não é? Ou que alguém está a pensar
ativamente
no teu
na prevenção, sim.
Exatamente. E depois há outra coisa, que é como nós preenchemos e nós vamos dando, nós vamos mostrando o que é que vamos fazendo e vamos estando presentes, no caso da Proteção Civil, as pessoas sabem que estão lá, esse lugar de informação é preenchido por coisas efetivamente úteis, não é preenchido por coisas que são especulativas ou que são erradas ou que conduzem depois a situações completamente ridículas que depois têm que ser desmentidas, não é? E têm que ser contrariadas, não é? Porque não são verdade.
Os fogos de Monchique e o furacão Leslie, ainda que imprevisíveis, obviamente, são coisas factuais, ou pelo menos a partir das quais ao contrário da Covid, não é fácil haver uma divergência de opinião, que não foi o que nós vimos nesta pandemia.
Ah, tu ficarias surpreendido.
Então...
Há desinformação e
sobretudo
em todo lado, sobretudo.
Okay.
Inclusive é sobre coisas... Inclusive é sobre 1+1=2. Ou seja, portanto, chegamos a este nível. Portanto,
ok, eu imaginava
mas
que
de um fogo
seria difícil haver... mais difícil haver divergência de opiniões do que em relação à Covid.
Não é. Não. Não é. Infelizmente não é, porque há sempre uma pessoa que diz que o incêndio não foi ali, o incêndio foi não sei onde, e que realmente não estavam lá nenhum meios e que ninguém chegou lá, os bombeiros não estiveram lá, ou seja, é muito fácil haver este tipo de reação, que em alguns casos também é compreensível, que as pessoas têm, às vezes passam por situações de pânico tão... Ou seja, situações de extremamente exigentes e depois também têm que libertar alguma situação. Mas esta desinformação é em todo lado. Agora, no caso do Covid, eu percebo aquilo que estás a dizer. Ou seja, houve aqui uma série de coisas mais ou menos organizadas que continuam a existir, não é? Esta forma de contrariar a própria ciência, não é? Esta maneira de dizer, ou seja, as coisas estão efetivamente a acontecer, os hospitais ficaram cheios, as pessoas tiveram realmente que fazer, os profissionais de saúde tiveram que se desdobrarem a cuidados e tiveram que realmente ser sobre-humanos para responder às exigências. É um trabalho meritório, algo extraordinário que os profissionais de saúde tiveram, porque realmente aquilo é extraordinário. Eu pude registar alguns momentos durante 3 dias no Santa Maria e realmente é uma perfeita loucura. E há pessoas que conseguem ou conseguiram ignorar isso, ou dizer que aquilo não estava a acontecer, ou que aquilo era
uma gripezinha,
a ideia de um ou do outro, ou estava na cabeça de um ou de outro. E isto porquê? Porque sabes que esta coisa do contrariar ou de aparecer com uma teoria nova ou de coisas, isto dá muito protagonismo e dá atenção. Estas pessoas estão fundamentalmente sedentas dessa atenção. Querem as coisas viradas para, ou seja, canalizadas para elas, ou seja, porque provavelmente na sua vida não têm assim grande... Não tem assim grande coisa que os preencha, e portanto procuram esta exposição e procuram esta atenção, procuram este apoio, porque entretanto, quando alguém aparece com uma teoria, há sempre outro que reforça. Não? Há sempre.
Não? Mas é isso que eu não percebo. Eu percebo as pessoas que querem essa atenção, não percebo tão bem as pessoas que seguem essas pessoas.
É, porque. Tu acabas depois por não ter pessoas informadas, acabas por ter pessoas que não se informam e que não, também não procuram informar-se, e pessoas que procuram estar reunidas com quem pensa da mesma forma, procuram esta aceitação. Se estiver a dizer alguma coisa, se estiver outras pessoas a apoiar e outras pessoas que vão...
Ou seja,
eu estou a ter o protagonismo e as outras pessoas estão a ser aceites, ok, esta pessoa está a pensar como eu e vamos embora nisto. Não vou procurar realmente os factos, nem vou procurar informação onde ela deve ser procurada, mas não, deixa-me cá reforçar isto, porque isto até se agir, ou seja, ou faz uma thread muito grande no Twitter, ou então no Facebook há uma série de comentários, no mil e não sei quantos comentários sobre aquilo, que há um que diz isto, outro diz aquilo, esta perspectiva, esta aquela, e aquilo gera ali uma comoção que te preenche durante o dia, porque tu depois estás a receber as notificações e vais refilando com quem não conheces ou quem nunca vais ver, mas que tens ali a tua opinião e vais mantendo, mesmo se calhar mais tarde percebes que é perfeitamente ridículo e é uma feita estupidez, mas tiveste ali aquele momento em que te sentiste bem, em que te sentiste importante, em que sentiste algum valor. Eu acho que isto está no âmago também destas informações, destas pessoas que aparecem vindas do nada, que nós só vimos ou conhecemos quando estamos nestas situações, que ganham este protagonismo. É muita falta, eu acho que há muita falta, para além de formação académica, eu acho que há muita falta de formação moral, formação pessoal, sabes? Muita falta de muito desconhecimento ou do entendimento da perspectiva do outro, nós pensarmos que não estamos sempre certos, que há outra pessoa que eventualmente tem outra perspectiva que está correta, e ter a capacidade de chegar a essa pessoa não é algo que toda a gente consiga fazer.
Percebo. E também acho que essas pessoas que querem atenção e depois acabam por validar opiniões e sentimentos de outras pessoas que se sentem aceites por verem alguém que valida essas opiniões, e lá está, também está muito dentro de nós. Nós obviamente queremos ser aceites, seja onde for, e depois o que acaba por acontecer, na minha perspectiva, é que acabam por surgir estas várias tribos, e que talvez ajude a fazer aquilo que agora se diz muito, a polarizar a sociedade. Como é que se combate isto? Agora, porque isto é uma coisa intrínseca, parece-me, não é? As pessoas... Não interessa muito, eu já vi discussões desse género que estás a falar no Twitter e até nas ruas e nos cafés. Uhum. Não interessa os factos, não interessa nada. Interessa
é as emoções. Que sejas reconhecido.
Ou isso.
Não é? É. Interessa é que haja reconhecimento da tua opinião e que. Ou seja, não interessa se isso. Seja um espalhar de uma coisa perfeitamente estapafúrdia.
Como é que se combate então uma coisa que vem de dentro de nós de uma forma tão natural e quase primal?
Muita formação. Formação. Ou seja, a palavra educação para mim é uma palavra muito querida e eu acho que resolvia imensos, mas imensos problemas na nossa sociedade. E nós temos um déficit ainda de educação muito grande. Mas para além disso, uma vez que nós não conseguimos realmente mudar o mundo de hoje para amanhã, com a insistência e não com o ficarmos sossegados só apenas a fazer um tweet para depois passar um tweet crítico sobre isto ou aquilo, mas com a insistência e tornar essa ideia, essa pequena crítica em algo ou uma solução para resolver esse problema. E é isso que nós fazemos, ou seja, é o fundamental disso que nós queremos fazer e que queremos passar. Isto é simples para, pode ser simples num caso de uma desinformação, algo que pode ser combatido de forma imediata, ou pode ser, por exemplo, uma coisa mais complexa que exija que nós façamos algum tipo de plataforma para auxiliar, alguma coisa desse género. Mas eu acho que se combate pela insistência, pela consistência, não é? Pelo facto de nós passarmos a informação fidedigna e pelo facto de não ficarmos só pelo aquele tweet a dizer que isto está mal. É importante depois apresentar não essa crítica, mas a solução para essa crítica. A grande maioria das pessoas não pensa para além disso. Quer dizer assim, isto está mal, ok, ponto final. Ok, está mal. Então, mas porquê é que não contribuís ativamente para que algo se resolva no sentido disso ficar melhor? Não é? E essa é a parte difícil.
Uma parte para mim também muito difícil, que choca um pouco com a minha costela liberal, que é as pessoas têm direito a ter todo tipo de opiniões, sim ou não, não sei, lá está, difícil. E se tem ou não direito a... Melhor, se combatermos ou prevenirmos ou, pior ainda, proibirmos a desinformação, podemos estar ou não a limitar a liberdade de expressão. Esta questão para mim é muito presente e muito difícil de sequer começar a desenrolar o nó. E para concluir, como é que se lidas com esta questão, se concordas com estas premissas, pelo menos?
Eu acho que existem limites, ou seja, eu estou-te a dar uma visão muito pessoal. Eu não concordo com posições demasiado extremadas, porque são posições limite, não é? São posições que colocam em risco uma série de valores fundamentais. Ou seja, posições demasiado extremadas, não concordo, seja de que lado for. Agora, eu acho que, tem vindo a aparecer uma série de situações em que é preciso ter alguma cautela, não é? Pronto. Mas eu acho que as pessoas devem ter direito a dizer aquilo que em que acreditam, devem ter direito a ter a sua voz, e devem ter tanto direito a ter a sua voz como pessoas a contra-argumentar e a mostrar que realmente aquela voz não pode se ingrar. Entende?
Uhum.
Ou seja, eu não me vou opor a alguém que tenha uma posição, que tenha uma posição mais extremada, tenha a sua opinião. Eu tenho é que ser capaz de contra-argumentar com tanta inteligência e com tanta vontade que essa pessoa perceba ou que seja remetida ao lugar da insignificância que tem, no aspecto de uma opinião mais extremada, por exemplo. Entendes? E lá está, educação, formação, tem a ver com isto, vai tudo bater no mesmo. Eu acho que não se deve mesmo fazer, proibir as pessoas de terem a sua opinião. Não se deve, ou seja, essas posições mais extremadas devem ser contra-argumentadas até ao ridículo. Ou então devem ser ignoradas quando há espaço para isso, porque às vezes há situações que não devem nunca ser ignoradas, não é? Porque têm tendência a crescer e é complicado resolver. Mas deve haver este movimento que reduza essas situações à insignificância que têm. Houve uma situação há um tempo atrás que me causou calafrios. E eu penso que, e isto é mais uma vez é uma opinião pessoal, e eu penso que há muita gente que pensou o contrário. Mas, por exemplo, quando houve aquela situação toda, quando o Trump, e depois houve um canal de televisão que deixou de o transmitir, ou que decidiu que ele não estava a falar, ou seja, não estava a falar, não podia continuar a falar, a passar aquela informação. E é engraçado que houve uma série de pessoas que disseram, não, fizeram bem, o presidente dos Estados Unidos da América deve ser calado, deve ser não sei o quê, deve ser não sei o que mais. E foi, ou seja, aquele canal de decisão tomou a decisão de desligar. Alguém tomou a decisão de desligar. Eu acho que isso só lhe deu força. Porque se ele concluísse tudo aquilo que tivesse para dizer e depois houvesse uma contrapartida que dissesse isto é um perfeito disparate, como depois acabou por acontecer, mas este gesto de lhe cortar a voz é arrepiante, sabe, João? Para mim é arrepiante, porque, depois, ou seja, cortou-se a voz naquela situação e a seguir vai-se a cortar a voz a quem? Ou seja, abriu-se um precedente que a seguir tu vais, quem é que vai decidir, quem é que vai falar ou quem é que vai decidir até onde é que vai falar, percebes? Tem direito de transmissão ou não tem? Vou carregar aqui no botão e vou calar este, vou dar voz àquele, entendes? Isto traga, independentemente do homem ser, ou seja, de não dever sequer existir, né? Ou seja, aquele homem é um completo burguês, mas é importante perceber que estas coisas abrem precedentes depois complicados, porque efetivamente houve alguém a decidir cortar-lhe a voz. E não houve, pois, talvez o cuidado, se calhar não tenho certeza, mas não houve talvez o cuidado nesses pivôs ou nessa redação de depois de fazer um contraditório e dizer-se, então, ou seja, esta informação está errada, aquela informação está errada, portanto, baseado nisto e nisto e nisto e nisto e nisto, em factos, baseados em entidades que realmente estão a estudar as coisas. Portanto, esta é a minha perspectiva e, mais uma vez, é uma perspectiva extremamente pessoal.
É muito semelhante à minha e gosto muito dessa ideia de contra-argumentar e combater contra-argumentando. E acho que...
Tens que ser forte o suficiente para contra-argumentar. Pois encontras muitas pessoas, João, que dizem mas isto não vai lá só com argumentos. Pai, eu espero que sim, porque se nós passemos a outras situações estamos a voltar a uma era medieval. Não?
Sim.
Eu não estou preparada para voltar.
Eu também não. Gosto muito dos confortos do século XXI.
Exato. Portanto, é assim, João. Esta é a nossa forma de estar.
Gosto dessa forma de estar e acho que essa contra-argumentar, combatendo, contra-argumentando, acho que é uma boa postura que eu acho que pode ser replicada por todos nós em, todas as, em todos os contextos das nossas vidas, não é? Nas amigas, famílias, nos trabalhos, nas ruas. E bora lá contra-argumentar. Porque é como tu dizes, se isto não chegar, não sei, não quero pensar.
Espero que não. Não devemos chegar.
Isabel, muito obrigado. Foi um gosto conhecer-te e conversar contigo.
Obrigada. Um gosto também.
E até à próxima.
E até à próxima, João. Obrigada.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.